As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Tomaram posse nesta sexta-feira os órgãos diretivos do Rotary Clube Tomar Cidade numa cerimónia que se realizou nas instalações da adega Vinhos em Costa do Sobral, no Outeiro Serra de Tomar, integrando a metade sul do país e ilhas, designada D1960, que conta atualmente com 71 clubes. O Rotary de Tomar Cidade Clube tem 27 elementos e é presidido por José Ribeiro Mendes. Presidirá a cerimónia da fundação do clube, com a entrega da carta e a posição de emblemas, esteve a governadora Mara Ribeiro Duarte, que referiu que cabe ao clube olhar para a comunidade e identificar onde é necessário intervir.
A nossa inclusão digital no apoio à nossa comunidade pode ser medida muito próxima dos 500 mil euros, só pela nossa parte, distrito de 1960. Isso faz-nos acreditar que, quando é necessário, nós sabemos dizer presente, quando é necessário fazer uma resposta rápida. Mas também a verdade é que o nosso grande objetivo é olhar para a comunidade e ver onde é que nós, lotários, efetivamente podemos encontrar o projeto, falando com todos, fazendo com que todos se sintam participantes na tomada de decisão. Por isso é que eu dizia que nós não somos ilhas e assim conseguimos efetivamente entregar mais serviços a quem mais precisa. O Rotary não é nem quer ser um clube social, não somos. Somos um clube de gente empenhada em fazer mais Rotary e mais serviços nas comunidades em que servimos.
A atuação do Rotary Clube Tomar Cidade vai assentar no trabalho a desenvolver pelas várias comissões de serviços que, como referiu o presidente do clube, José Ribeiro Mendes, terão atuação em áreas como a educação e juventude, internacionais, relações públicas e comunicação, internos e quadro social e comunidade e profissionais.
Comissão de Serviços Internacionais, fazendo parcerias, nomeadamente temos pensadas com a Itália, Vaticano, com Madrid, acerca dos Filipes, com Jerusalém, acerca do património judaico, e com Paris, no sentido de ali podermos aprofundar os templários na sua componente mais religiosa. Na Comissão de Educação e Juventude, com matérias a aprofundar com intercâmbios de juventude, bolsas de estudo e atualizações. A Comissão dos Serviços Profissionais, através da realização de conferências e visitas profissionais. Depois, a Comissão de Serviços à Comunidade, vem então satisfazer o nosso segundo propósito, que é na infestação, preservação e usufruto do rio, da água e do ambiente. O rio foi um elemento decisivo para a fixação das populações, favorecendo todos os aspectos necessários à vida, incluindo a força, permitiu aplicações em moagens, lagares e o surgimento da luz, ou rentabilização hidroelétrica, que catalisa também a agricultura, pode ser, hoje e no futuro, uma estrada para a cidade reconquistar relevo e sublinhar a importância das suas gentes. Aproximar a comunidade do rio, favorecer a limpeza das suas margens, a regularização do leito e o restauro ou reconstrução das rodas do Mochão é mais um bom caminho para sublinhar a importância histórica da cidade de Tomar.
Depois do presidente Rotary ter mencionado o rio Nabão como uma das áreas prioritárias da ação futura do clube, Anabela Freitas, a presidente da Câmara Municipal de Tomar, que marcou também presença nesta cerimónia, aproveitou o momento para desafiar o Rotary Clube Tomar Cidade a trabalhar com a autarquia numa ação envolvendo a recuperação dos açudes do rio Nabão.
Nós podemos pensar em muitas estratégias de afirmação, podemos e, permitam-me, devemos pensar em estratégias de afirmação do nosso território, do ponto de vista turístico, do ponto de vista de atração de empresas ou de cidadãos, mas o que é certo é que temos que cuidar daquilo que são os recursos que temos no nosso território. E temos um recurso, que é um recurso natural, o rio. Todos nós sabemos que a água é e cada vez mais vai ser um bem escasso e temos obrigatoriamente, penso eu, que trabalhar nesse sentido. Eu aqui só acrescentaria, deixaria já um primeiro desafio para o clube, não as rodas do Mochão, mas a quantidade de açudes que nós temos ao longo do rio, era importante podermos nos reunir e trabalhar em conjunto naquilo que é a reabilitação dos vários açudes que temos ao longo do rio, porque permite, obviamente, também oxigenar aquilo que é as suas águas e permite um crescimento da flora que temos no rio.
Depois de ter suspendido a cobrança do estacionamento nas zonas tarifadas ao ar livre, na cidade de Tomar, em meados de março, a Câmara Municipal de Tomar pondera agora retomar o funcionamento dos parquímetros já a partir do mês de julho. A Presidente do Município Nabantino informou a Vereação, em reunião do Executivo Camarário, que o pagamento do estacionamento tarifário será retomado logo que as obras do parque de estacionamento junto da estação da CP estiverem concluídas. Independentemente da conclusão da obra ou não, até fim deste mês, o pagamento do estacionamento no Parque dos Correios será retomado já no início de julho.
Em relação aos parquímetros, aquilo que é a nossa intenção é começar os parquímetros a funcionar quando o parque de estacionamento da Refer estiver pronto. Aquilo que é a nossa previsão é que vai ser possível começar a estacionar no parque da Refer a partir do final deste mês. Portanto, aquilo que os serviços nos dizem, porque aquilo é essencialmente por administração direta, com exceção dos muros e que já está adjudicado, que no final deste mês ele estará pronto, ou pelo menos pode não estar na totalidade dos lugares, mas já vai permitir. E, portanto, é a nossa intenção começar a pôr os parquímetros a funcionar nessa data. Se houver aqui algum atraso naquilo que são as obras do parque de estacionamento da Refer, vamos colocar os parquímetros junto aos Correios a funcionar a partir de 1 de julho, porque os Correios, efetivamente, as pessoas, aqueles, era, ali funciona mesmo bem o porquê que deve ser parquímetros, as pessoas para poder ir aos Correios, e portanto aquilo está ali com alguma pressão. Ou seja, se o parque de estacionamento da Refer começar a funcionar, pomos tudo a funcionar a 1 de julho. Se o parque da Refer houver algum atraso, vamos colocando faseadamente, e portanto os primeiros a serem colocados em funcionamento será os dos Correios.
Esta instalação marca o início da Revolução Verde no Centro Hospitalar do Médio Tejo. A afirmação é de Carlos Andrade Costa, o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, na apresentação da obra de instalação de painéis fotovoltaicos na Unidade Hospitalar de Torres Novas. Uma visita acompanhada pelo Presidente da Autarquia Torrejana, Pedro Ferreira. A instalação visitada permitirá uma diminuição de cerca de 5.500 toneladas de CO2, o equivalente à plantação de 18 mil árvores por ano. O parque de 777 painéis representa um investimento superior a 300 mil euros, aos quais acresce o investimento na reconversão de iluminária interna do edifício, que inclui instalação de sensores de movimento e ainda a instalação de novos sistemas de aquecimento e arrefecimento do edifício. O total do investimento, agora concretizado na Unidade Hospitalar de Torres Novas, atinge quase 1 milhão de euros. Carlos Andrade Costa, Presidente da Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, classificou esta aposta como o início da Revolução Verde no CHMT.
O início daquilo que nós chamamos a Revolução Verde do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Estas visitas são também importantes porque acontecem numa altura em que estamos a viver uma pandemia e que expressam que o Centro Hospitalar, apesar de este grande contratempo que atingiu a vida de todos nós, não ficou parado, não suspendeu os seus planos de investimento, até acelerou alguns, e a prova disso é que aqui, na Unidade Hospitalar de Torres Novas, temos praticamente concluído esta instalação desta enorme superfície, portanto 777 painéis solares, que vão permitir dar um contributo enorme àquilo que são os encargos anuais com o consumo de fontes de energia, nomeadamente eletricidade. Mas é apenas uma das componentes, porque dentro do edifício nós estamos a mudar todo o sistema de iluminação de lâmpadas incandescentes para LEDs, o que também vai aumentar muito a nossa poupança. E por outro lado também estamos a instalar novos sistemas de Schindler que permite o aquecimento no inverno e refrescar do edifício no verão de uma forma muito mais eficiente e muito mais amiga do ambiente. E, portanto, painéis solares, reconversão da iluminação para LED e novos Schindler, estamos a falar de um investimento que está muito próximo de 1 milhão de euros.
O Presidente da Câmara Municipal de Orém levou à última reunião do Executivo o documento normativo de atribuição de apoios às associações desportivas, culturais e recreativas do Conselho, documento dependente diretamente do Regulamento de Apoio ao Associativismo, já aprovado em órgão executivo e em órgão deliberativo. Este documento agora aprovado enuncia as normas para a atribuição de apoios anuais às associações desportivas, culturais e recreativas do Conselho de Orém, definindo os procedimentos a adotar, visando operacionalizar o regulamento através da aplicação dos critérios e ponderações correspondentes ao caso concreto de cada associação. Este modelo de funcionamento permite à Câmara Municipal de Orém definir para cada ano o índice, a fórmula, os pontos e a ponderação dos programas de apoio anual. Assim, as presentes normas refletem um documento aberto e adaptativo que permite acompanhar as dinâmicas inerentes ao funcionamento das associações do Conselho, além de criar a previsibilidade do apoio que se quer concretizar. Esta flexibilidade possibilita de redefinir formas de intervenção ajustadas à realidade, criando incentivos para o desenvolvimento das diferentes áreas que refletem a atividade das associações do Conselho de Orém através da criação de um sistema de pontos que define o apoio anual a conceder, salvaguardando sempre o princípio da racionalidade.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Na Sertã vão iniciar-se os trabalhos no âmbito das candidaturas à Operação de Estabilização Pós-Incêndio do PDR 2020, apresentadas na sequência dos incêndios de Mosteiro, Val do Rei e Portelinhas, ocorridos em julho e setembro de 2017. O objetivo principal das intervenções prende-se com a recuperação de infraestruturas florestais danificadas pelo incêndio rural e regularização do regime hidrológico das linhas de água. As intervenções irão decorrer durante todo o mês de junho nas freguesias afetadas pelos incêndios em Mosteiro, Freguesia da Várzea dos Cavaleiros, Val do Rei, Freguesias de Carvalhal, Sertã e Várzea dos Cavaleiros e Portelinhas, na Freguesia do Pedrógão Pequeno, Troviscal, Sertã e Figueiredo. No que diz respeito a infraestruturas, serão recuperados troços de rede primária e secções de rede secundária de faixas de gestão de combustível. Está previsto o corte de arvoredo queimado ou sintomático de doenças ou pragas, a substituição de sinalética de zona de caça e de sinalética de defesa da floresta contra incêndios. Relativamente à regularização do regime hidrológico das linhas de água, será limpa uma faixa de 10 metros na margem, de modo a manter o leito das linhas de água limpo de sedimentos e vegetação arbustiva, sendo que as margens serão consolidadas através da plantação e recuperação da vegetação autóctone. Está também contemplada a instalação de comedores para a fauna selvagem. Os proprietários poderão acompanhar os trabalhos e proceder à remoção dos materiais resultantes da ação no prazo de 15 dias, fim do qual o material não recolhido será removido pela Câmara Municipal da Sertã.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Junta Urbana de Tomar promove neste verão um conjunto de atividades inseridas no Junta Online e que tem a decorrer desde a última segunda-feira as inscrições para os interessados em participar. A iniciativa substitui assim este ano o Junta Anima, mas vai continuar a contar agora online com atividades como as artes, o desporto, a dança, o cinema, entre muitas outras. Tânia Martinho, do Serviço Educativo da Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, explicou para a ERTS as razões que levam então à realização do Junta Online.
Com esta situação toda, achamos que seria mais prudente não fazermos os campos de férias presenciais, mas também não queríamos deixar os nossos jovens sem atividades durante o período de verão. Então aqui também nasceu um brainstorming aqui com os nossos monitores, a Junta Online, o que seria isto? Atividades que nós vamos fazer ao longo do verão inteiro, portanto a última quinzena de julho e o mês de agosto completo, programas semanais que os jovens podem escrever, são gratuitos, e temos atividades desde desporto, dança, cozinha, ciências, provas de competição, artes, música. Vamos manter a nossa discoteca tradicional, que estamos habituados a fazer, o acampamento, portanto vamos pelo menos à quinta-feira à noite. O adormecer será em grupo, apesar de estar cada um na sua casa, e vamos tentar aqui dinamizar o máximo de atividades. Eu sei que nós sabemos todos que os jovens estão um bocadinho fartos de estar na internet, mas este ano as soluções também não são muitas, não é? E então para aqueles que quiserem ter pelo menos uma semana diferente, juntem-se a nós, porque vai ser um verão assim diferente, mas bastante interessante. E este ano, como também não são campos de férias presenciais, temos uma novidade que acaba por ser englobar aqui jovens numa faixa etária mais elevada. Portanto, dos 6 aos 17 é possível inscrever-se na Junta Online. Tem as inscrições abertas neste momento no site da Junta de Freguesia, portanto, em www.freg-sjoão-smaria-tomar.pt ou através do nosso Facebook, tem o link diretamente para o site também, é muito fácil. Nós não colocámos o limite este ano, até porque assim, isto é uma novidade, nós não sabemos ao certo qual é que vai ser aqui a adesão por parte dos nossos jovens. Serão limitadas mediante os monitores que nós temos disponíveis, portanto agora vai ser assim um bocadinho um teste, mas temos capacidade para muitos jovens, não é? Nós também não queremos fazer aqui uma coisa que não seja muito personalizada, queremos manter à mesma grupos reduzidos, nós vamos fazer equipas de 10 participantes à mesma, embora haja equipas que vão interagindo virtualmente umas com as outras, mas queremos manter à mesma grupos pequeninos, mas sim, não, neste momento não temos limites de inscrições, vamos ver como é que corre.
A Zezor Trek, com o apoio do município de Vila de Rei, organiza no dia 27 de junho o passeio interpretativo O Ouro Romano de Codes, que pretende mostrar como era feita a exploração mineira que durante quase um século foi desenvolvida na região. A iniciativa, com início marcado para as 10 da manhã na aldeia de Lousa, inclui um passeio interpretativo da geologia, fauna e flora locais com cerca de 5 km e nível de dificuldade baixo-médio, almoço com produtos regionais e, da parte da tarde, uma ação de aprendizagem da técnica de bateada utilizada pelos romanos na procura de ouro. As inscrições têm um custo de 20€, incluindo acampamento com guia, almoço e seguro, e podem ser efetuadas através de correio eletrónico para o zezertrek@zezertrek.com.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Sporting Tomar vai ter, no decorrer da próxima época, em atividade pela primeira vez uma equipa do Sub-23. O anúncio foi feito pelo presidente da direção do clube, Ives Santos, no decorrer da assinatura de um protocolo de patrocínio realizado no fim de semana com a Swift Hockey Technology. Como referiu Ives Santos, o Sporting Tomar passa a ser o único clube da região a dispor de formação em todos os escalões.
É uma novidade, é uma nova realidade. Nós, na próxima época, iremos também ter uma equipa de Sub-23. Havia a possibilidade de fazer uma equipa B ou uma equipa sub-23, foi a opção da parte do clube e em concreto da seleção juvenil ter esta nova realidade, e no quadro infeliz ou infelizmente da Associação de Patinagem do Ribatejo seremos o único clube que tem equipas em todos os escalões de formação. Por isso é mais um dado a ter em conta desta afirmação desta nova realidade. Em termos de dimensão do Sporting Clube de Tomar, é um facto a realçar.
Estamos com a nota do dia, hoje com Adriana Silva.
Hoje, decido falar aos ouvintes sobre um tema abrangente, mas delicado, e que atualmente ainda é considerado estigmatizante para a sociedade: a saúde e as perturbações mentais. A saúde mental, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é definida como o bem-estar no qual o indivíduo tem consciência das suas capacidades, lida com o stress habitual do dia-a-dia e trabalha de forma produtiva, contribuindo para a comunidade onde se insere. Por outro lado, as perturbações mentais traduzem-se por alterações comportamentais recorrentes que estão relacionadas com sofrimento e incapacidade causados por transtornos mentais, neurológicos ou consumo de substâncias, afetando negativamente o funcionamento pessoal num ou mais domínios da vida. As doenças mentais têm origem multifatorial, com envolvimento de variáveis genéticas, biológicas, psicológicas, condições sociais adversas ou outros fatores ambientais, podendo afetar qualquer pessoa, independentemente da sua idade, sexo, estatuto social, rendimentos, etnia ou religião. As perturbações mentais podem assumir diversas formas. Enquanto umas são mais leves e interferem pouco na vida diária, denominadas perturbações minor, como é o caso da ansiedade ou depressão ligeiras que são controladas nos cuidados de saúde primários, outras são mais graves, têm implicações na vida do doente, podendo até ser necessários cuidados hospitalares, classificadas em perturbações major, como a esquizofrenia, perturbação bipolar, depressão major e formas graves de ansiedade. Portugal é o segundo país europeu com a mais elevada prevalência de perturbações mentais, o que explica o número elevado de baixas, de reformas para a atividade profissional, de consumo de fármacos ansiolíticos e antidepressivos e de bebidas alcoólicas. Neste sentido, para além do tratamento que assenta em psicoterapia, fármacos e, nos casos mais graves, internamento, a aposta na promoção da saúde mental é muito importante, devendo estar presente desde o início da vida, ou seja, desde a gravidez, onde as experiências vividas pelos futuros pais influenciam o desenvolvimento do bebê, que posteriormente se tornará criança, adolescente, adulto e idoso. Em suma, a saúde mental não é estática, podendo haver desequilíbrios ao longo da vida, que afetam globalmente o indivíduo, a sua família e a sociedade. Contudo, alerta os ouvintes para a necessidade de uma mudança urgente de paradigma, no sentido de se assumir que a perturbação mental é uma condição médica, como a diabetes e a doença cardiovascular, pelo que a procura de ajuda de profissionais de saúde é o primeiro passo para prevenir repercussões futuras.
E é tudo. Fechamos assim. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.